O que leva uma pessoa a mudar de casa pode ser um ciclo da vida que se abre ou um que se fecha. Uma nova profissão, uma grande inspiração, ou o desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas ideias, alcançar novos resultados. Independente do motivo, sempre há uma chave que abre ou fecha uma porta. Uma casa é feita de paredes, alvenaria, acabamentos, mas é muito mais do que isso. É um lugar onde você decide chamar de lar. E lar é família, amor, convívio, aconchego. É a mesa posta, a vela acesa, o aroma que sai do fogão ou do ambientador. Lar é aquela bagunça pela manhã na cama ou os brinquedos espalhados pelo chão no final da tarde. O sol que entra pela mesma janela que nos abriga da chuva. Casa é essa estrutura que te sustenta com vida e te leva a todos os lugares, seja andando ou pela imaginação. Casa é aquela morada indefinida que fica dentro de você e que nada e nem ninguém consegue preencher, exceto o construtor que te deu a chave para abrir. Casa é o melhor lugar de todos, aquele lugar que esperamos ansiosamente para ir morar. Meu nome é Luciene Pereira, eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse lugar e te dar a chave para entrar. Pode vir, a chave é sua. Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui hoje no terceiro episódio do Pode Vir, a Chave é Sua, do canal podcast. Eu estou muito animada, porque é um projeto que eu iniciei faz pouco tempo, mas eu estou vendo que está ajudando muitas pessoas. Já estou tendo um feedback incrível. Obrigado porque você está aqui hoje, porque você está assistindo esse podcast, essa live ao vivo no YouTube, ou que você está assistindo ou ouvir depois num podcast, né, através do streaming. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, mas hoje aqui eu estou com um convidado muito especial. Já comecei os primeiros episódios com os parceiros mais importantes para um corretor de imóveis, um agente imobiliário, que é o colega do crédito habitacional, a minha colega parceira, que eu chamo ela de braço esquerdo e braço direito, né? Os dois são braço direito e braço esquerdo, da área de jurídica, documentos, né? Ajudar nesse processo de documentação. E hoje, aquela pessoa que entende de casa, aquela pessoa que pode nos dar um conselho sobre como que essa casa está hoje, o que, que ela pode ser, o potencial dela e quanto que ela pode vir a valer depois de uma boa obra, de uma boa reforma. E para isso nós temos um amigo aqui, um parceiro que é na área de arquitetura, Rui Jesus, e prontamente aceitou esse convite de estar conosco aqui no terceiro episódio do podcast. Eu sou muito grata pela sua presença.
Obrigado.
E eu tenho certeza que vai agregar aqui o que nós vamos compartilhar, né? Entregar aqui um pouco da sua experiência, da sua expertise, principalmente em Portugal, né? Uhum. Vai ajudar muitas pessoas, assim como eu, que vim para cá, para Portugal, há pouco tempo. Estamos aprendendo muito aqui com vocês. E eu tenho certeza que nossos parceiros, nossos clientes, nossos seguidores terão aqui uma oportunidade também de aprender bastante. Então, vamos lá, Rui. É com você agora. Eu gostaria de que você se apresentasse um pouco. Tá bom? Fala um pouquinho sobre você, sobre a trajetória do seu trabalho, da sua carreira. Fica à vontade.
Eu sou arquiteto de formação. Desde já, também obrigado pelo convite que estar aqui presente. É com muito prazer que aqui estou. Sou arquiteto, tenho um ateliê na zona do Restelo. Sou arquiteto, já tenho ateliê há mais de 10 anos. Atuamos em diversas escalas, já começámos com uma escala mais pequena da reabilitação, atualmente já trabalhamos com escalas maiores,
sim,
não só ao nível da reabilitação, mas também com da construção nova, de raiz, como se diz aqui em Portugal. E também temos uma vertente muito próxima com a obra, também, e acompanhamento da obra. Nós não somos um ateliê que nós costumo dizer, o nome se calhar não é o mais adequado, mas quase uma boutique, porque gostamos que oferecer um serviço muito próximo do cliente e muito à justa do cliente, e um serviço diferenciado e um produto também diferenciado. E pronto, é isto que nós tentamos fazer diariamente.
Sim, eu vi o site de vocês, né, e eu percebi ali que vocês têm um projeto mesmo, uma missão, acho que todo profissional que faz a diferença no mercado faz a diferença na vida das pessoas, dos clientes, e isso eu percebi ali acompanhando um pouco do seu canal, do seu site, do que vocês têm ali exposto para o público em geral, né? Mas vamos a isso, agora eu gostaria de conhecer um pouco assim da sua experiência na área de arquitetura. O que você tem a dizer sobre as tendências? O que que Portugal tem de história em relação ao imobiliário? Como que nós estamos andando nesse sentido? Tem muitas obras novas, modernas? Ou a maioria dos imóveis do mercado é mais antigo? O que que você sente em relação a isso?
Eu acho que Portugal teve muito tempo afastado dos holofotes das grandes cidades e da vista dos grandes investidores internacionais, face a outras cidades, mesmo como, já nem falo de Paris, Londres, mas Madrid, Barcelona, que são cidades que já têm os olhos postos há mais tempo.
Sim.
E Portugal é muito mais recente nessa visão dos investidores e foi descoberto há algum tempo, não é? E temos uma vantagem contra mim muito grande, que temos um clima fantástico, somos um país que nós nos queixamos cá, mas somos um país barato, é verdade esta.
Sim, custo de vida.
O custo de vida é um país seguro.
Segurança, com certeza.
E depois oferecemos também uma geografia que, entre a praia e o campo, a serra, e dá para jogar golfe, dá para ter o surf. Isso tudo coisas que chamam pessoas e investidores e outras pessoas a viver cá. Após a pandemia, o teletrabalho também possibilita o trabalho remoto a muita gente trabalhar num sítio bom, como é Lisboa e os arredores de Lisboa, e trabalhar remotamente por outro lado.
Sim, a princípio, até uma das perguntas que eu deixei aqui para a gente abordar, se a pandemia influenciou no mercado imobiliário. E pelo que eu vejo, não sei a sua visão, Rui, pelo que eu vi, influenciou positivamente. Muitas pessoas quiseram, de outros países da Europa, começaram a migrar, principalmente quem é nômade digital, começou a migrar e querer morar aqui.
Sim, aí há duas. A pandemia trouxe duas coisas.
Sim.
Uma foi essa, mas antes disso acho que também há um cuidado muito grande das pessoas pela casa. As pessoas também perceberam que a casa deixou de ser só aquele espaço que nós vamos dormir e rir rapidamente, e ao fim de semana passamos um pouco mais tempo. E perceberam que, num momento para o outro, estavam fechados em casa.
A casa pegou um novo valor.
É, tem um valor, e começaram a perceber que uma varanda fechada, se calhar se fosse aberta, era muito melhor.
Pois, mudaram.
Aquele espaço já não me interessa, quer ir para outro. Houve uma grande afluência, que era uma coisa que não estava a ver muito, das pessoas saírem do apartamento para a moradia.
Então,
cresceu muito o mercado.
Muita procura de moradia. Sim, aumentou mesmo.
Sim, é chamada casa mesmo. Não é? Essa foi algo que tem vindo a crescer, e há falta dessa oferta, desse tipo de oferta, desse tipo de produto no mercado. E por outro lado, essa questão também de trazer esses nómadas digitais, acho que também, a meu ver, é algo muito bom. É lógico. Eles têm um poder económico maior. Há aqui uma questão que o mercado acaba por ter que se ajustar a isso. Mas também traz uma cultura muito mais cosmopolita para a cidade. E, por outro lado, o que eu acho também importante é traz pessoas com valor para o país.
Ok.
E quando existem novas culturas e este choque cultural, toda a gente enriquece com isso, desde que seja feito de uma forma controlada. Não é?
Sim.
E quanto a mim, a pandemia trouxe isso. Não é, as pessoas queixam-se, pela experiência que tenho, que os nómadas digitais, o mercado veio ficar mais caro. Acho que não é isso que veio te fazer o mercado estar mais caro. O mercado está caro porque há falta de investimento.
Exatamente.
E pós-crise de 2008, onde muita gente perdeu dinheiro, diga-se construtores, há um receio, não se está a construir muito para a classe média.
Não tem construção muito nova.
Não, para a classe média não.
Classe não. média não. Não, exatamente. Então, é claro, uma demanda aumentou, as pessoas começaram a procurar mais... Portugal ficou famoso.
Ficou na moda.
Ficou na moda. E não passou. Não, eu já estou aqui há 6 anos.
Não.
Eu já tinha... No Brasil passaram uma série de informações, todas as sextas-feiras, uma série na televisão, só sobre Portugal, cada lugar mais lindo. Eu ficava lá só olhando. E isso foi em 2017. Então, não sei se já estava antes, mas eu acho que sim. E aí só aumentou a demanda, a procura e tá, não é que está na moda. Às vezes você tem a impressão que vai passar rápido, né? Mas não está passando, não.
Não, porque, por outro lado, também aqui a questão geopolítica.
Sim.
Nós estamos muito longe, por exemplo, de onde da está guerra. A guerra.
É, não é? Exatamente.
E são coisas que às vezes é mau, porque a nível de exportações, não estamos no centro da Europa. Mas a este ponto... É o melhor, estamos mesmo aqui na cauda. Portugal, por alguma razão, Portugal nunca entrou na Segunda Guerra Mundial. E isso também traz a Portugal essa mais-valia.
Sim.
E depois há poucos climas como
igual
a Portugal. Não é? Quer dizer, temos ali sul da Itália, talvez a Turquia, um bocadinho, a Grécia. Mas são países muito mais instáveis a nível político e não têm uma cultura tão boa quanto a mim. Que sou português, viver em Portugal é fantástico.
É, então a gente vê que as pessoas estão realmente valorizando Portugal, morar em Portugal.
Uhum.
E agora vem a oportunidade de... As pessoas precisam casa. Não adianta só querer morar naquele país e assimilar aquela cultura, viver aquele clima. As pessoas precisam de casas para morar. E nós temos, assim, uma noção, né, que as casas que nós temos no mercado... Elas tiveram num gráfico que a gente tem um gráfico anterior até 2000, até no ano de 1980, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre. Eu antecipei um pouquinho esse assunto do gráfico, mas a gente tinha aqui uma demonstração nesse gráfico muito interessante, que olha só como que a construção aconteceu aqui nessa década, de 1961 até 1980. Então, hoje, a grande maioria dos imóveis em Portugal são dessa idade. Uma grande maioria. Depois, até 1990, aqui, olha, também teve aqui um outro momento bom da construção. Então, existe também uma boa quantidade de casas que tem até nos anos 2000, até 2010. E aí, olha aqui o que aconteceu. E aí,
uma quebra muito grande.
Foi isso. O que aconteceu nessa época com o imobiliário aqui, na questão imobiliária?
Por um lado, também houve uma... Lisboa virou-se muito para a reabilitação, né?
Ah, ok.
E havia essa necessidade de reabilitar os imóveis, porque em 2000, anos 2000, o centro da cidade...
Não estava igual hoje.
Isto pode ser visto de várias formas. Há muitas críticas porque são os investidores. Houve uma gentrificação do centro da cidade. Mas a verdade é que foram os investidores que acabaram por catapultar a mudança do centro da cidade e ser ali um catalisador para essa melhoria. E houve esse boom na reabilitação desse espaço. E, por outro lado, o próprio mercado que se abriu ao mercado estrangeiro é um mercado que gostava desse tipo de imóvel.
Okay?
É um imóvel reabilitado, pés direitos altos. Tivemos um boom muito grande numa altura de cidadãos franceses, etc. Mas, mesmo assim...
Eles já estavam habituados com esses imóveis mais antigos.
Já, e viver nos centros da cidade.
A
verdade, ainda hoje nós criticamos muito porque há gentrificação, etc. A verdade é que uma família portuguesa, se lhe perguntasse se quer ir viver para a Rua do Ouro, para a Rua da Prata, ela vai lhe dizer que não, não quer. É verdade, mas não... Porque não é... O português não tem esse estilo de vida de viver no centro da cidade.
Cosmopolita ali, né?
Sim, e quer um imóvel com outro tipo de condição, com um elevador, porque tem uma criança, tem carrinhos, tem...
Exato. Preciso...
Ninguém... Nós somos muito pendentes
do carro. Essa geração, principalmente,
sim,
agora.
A geração agora nova até é uma geração que já não depende tanto do carro quanto a mim. É uma geração mais,
né?
Uber e...
Sim, é verdade.
Agora, a geração anterior, sim, e nós temos ainda essa dependência muito grande do carro. O facto é que se nós olharmos para 2011, 2021 e olharmos para 1919, vemos que o índice é idêntico.
É mesmo, pois.
E temos uma cidade que ainda... Eu não sei quantas pessoas haveriam em 1919,
okay,
mas eram...
bem menos.
Exato. Eram alguns milhares de, no centro de Lisboa. Hoje em dia, a Grande Lisboa são milhões.
Nossa, está uma loucura.
É 1 milhão ou 2 milhões de pessoas, pronto. A Grande Lisboa.
Sim.
Não é? Então, se pensarmos que estamos com o mesmo índice de construção,
sim,
é grave, não é?
É, verdade. Nós temos essa... Acho que esse é um grande motivo pelo qual os imóveis hoje, as pessoas falam que estão caras. Não é porque veio estrangeiros morar aqui. Sim, tem muito mais pessoas querendo viver aqui e né, estamos aqui num momento que esperamos que em breve tenha muito mais imóveis aí sendo...
E foi um erro quanto a mim, porque, não querendo aqui entrar na parte política, nós vivemos um período de 2011-2021 com taxa de juros negativa
menos. Podia ter aproveitado mais, né?
Esse tipo de financiamento para fazer habitação podia ter sido muito mais, ou melhor, aproveitado para esse tipo de construção.
Águas passadas não movem moinhos. Agora a gente tem que ver o que vai fazer pela frente.
É verdade. Mas é um mercado, quer dizer, eu acho que para um investidor é um mercado maravilhoso.
Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto do investidor, né? Que tipo de imóveis, quais são os aspectos para avaliação de um imóvel para o investidor? Que tipos de aspectos a serem considerados na avaliação de um imóvel, né? E esse investidor, né? Como que ele identifica o potencial da valorização daquele imóvel? Mais ou menos, passa para a gente um pouco desse assunto na questão de...
Há dois tipos de imóveis, não é? Há o imóvel que já existe e nós vamos reabilitá-lo.
Ok.
E há o terreno, que quanto a mim é algo que também pode ser explorado e cada vez está a ser mais explorado.
Sim.
Dada a falta das tais casas, das moradias, a compra do terreno e fazer uma moradia para vender é altamente lucrativo atualmente, até porque muitas vezes consegue-se vender ainda na fase inicial de obra e o próprio comprador vai financiando a obra. Pronto. E há o imóvel que depois tem que ser comprado, normalmente, e é reabilitado e é posto à venda também. Em 2016-2017, para ter ideia, comprávamos alguns imóveis e chegávamos a ter 70% de valorização sem fazer obra. O mercado estava de tal maneira louco em 2016-2017-2018 que isso não acontecia. Mas, por outro lado, também para terem ideia, um imóvel que em 2016-2017 eu vendi por 196 mil euros, ontem vi à venda por 450.
O mesmo imóvel.
Era o mesmo prédio. Não era
mesmo prédio.
O imóvel, mas era o
mesmo
prédio.
Mesma localização.
Exatamente a mesma localização.
Estava 100 e...
196 em 2016-2017, okay. Foi vendida a 450 agora.
Ah, estou vendo.
Okay. Lisboa, claro que não há muita margem para crescer os preços. Eles vão crescendo até porque a inflação vai avançando. Sentando-me na pergunta, quando é um imóvel, eu acho que a primeira coisa é a zona. Zona conta muito.
Eu vou investir num imóvel, primeira coisa que eu tenho que pensar.
Zona.
Zona.
Zona. Uma zona boa, a probabilidade do retorno é muito maior.
Ok.
E, por outro lado, se houver um cisne negro, a probabilidade de eu ter um ativo daqui a alguns anos que tem valor é muito melhor do que ter uma zona que não é tão nobre. Ok. Okay? Lógico que, se me perguntarem a mim, eu já conheço o mercado, só invisto em zonas nobres? Não, eu invisto, e vamos depois mais à frente se calhar abordar isso, eu visto onde o meu Excel é racional e dá uma percentagem de valor de retorno. Além da zona, é importante ver prédio a prédio e rua a rua.
Ok.
Porque eu posso ter dois prédios, um ao lado do outro, um estar arranjado, o outro não estar, o condomínio funciona bem num, não funciona bem no outro. As infraestruturas num, porque às vezes são prédios de madeira, estão mais num, não estão mais no outro. E então posso ter dois à venda, um ao lado do outro, e um ter menos valor.
Sim.
Ou ser muito mais complexo depois da venda. Depois dessa escolha, e um bom negócio começa na compra. Né?
Sim.
E essa compra tem que ser racional. Não pode ser uma compra emotiva. Depois tem que ser pensado de forma racional, mas como é que eu vou transformar para o futuro cliente essa compra emotiva? Não sei se estou a poder explicar. Sim. A minha compra tem que ser racional.
Mas eu, investidor, tenho que comprar de forma...
Exato, irracional, mas tenho que me munir...
Racional, quer dizer, racional. Sem emoção.
Sem emoção.
Emoção zero.
Exato.
Mas, depois mas na hora de vender...
E daí também chamar um arquiteto ou chamar um especialista, porque aí temos que chamar a emoção do comprador.
Do comprador.
Porque depois o que é que vai despertar o interesse? Porque também o mercado tem outros imóveis e pode ter um imóvel ao lado.
Sim.
É se ele tem elementos diferenciadores face ao que está à volta.
Um diferencial ali dentro daquele imóvel.
E às vezes as pessoas pensam, ah, para ter
o
algo...
O que pode ser esse diferencial dentro do imóvel?
Olha, coisas simples. Uma luz, um LED, às vezes.
Uma iluminação diferenciada.
Uma iluminação, um uso do material um bocadinho mais caro. Apostar, às vezes, num revestimento que faça a diferença. Às vezes até as próprias cores, a paleta de cores, não sei, uma coisa muito pesada.
Uhum.
Às vezes o português dá muito, muito valor, por exemplo, às janelas.
Sim.
Aos vãos, não é? E ter umas janelas trocadas, arranjadas. E às vezes não é... É sempre um valor mais...
Encarece um pouco
exato,
a remodelação,
mas
valoriza bastante.
Valoriza bastante.
Ainda mais por causa da questão do certificado energético, né?
Sim.
Que daí isso valoriza também.
Essa é uma das coisas que agora no Simplex está a ser discutido. E não... A verdade é que o certificado energético é importante, mas não é real a nível de qualidade da casa.
Okay? Sim.
Podemos discutir isto de várias formas. Uma casa antiga tem uma parede de 60, 70 centímetros, quase sem inércia térmica, e vai ter uma classificação D ou E.
Pois.
E uma casa nova, que tem ar-condicionado, porque tem uma série de outros fatores, tem A ou A+, mas vai ser até termicamente menos eficiente se não tiver uma série de ajudas mecânicas.
Pois.
Por isso não é algo...
Teoricamente diz que valoriza mais ou não na hora que você vai fazer
mas
propaganda o anúncio.
Exato.
Mas na prática, não é bem assim. Não Olha é bem aí, assim. Ó, palavra de arquiteto,
não,
né? Muitas vezes
assim.
Você fala, ah, qual é o certificado energético desse imóvel? Ó, ele é melhor, porque tá... Mas se você não for olhar realmente quais são os materiais... Falando em materiais
e erros construtivos, muitas vezes.
Né? Erros construtivos, né, Luiz? A gente vai falar sobre remodelação. Tem mais alguma dica aí no processo de escolha de um investidor? Você já falou sobre a zona, sobre a questão dos acabamentos. Começar e fazer uma decisão racional.
E ter um bom business plan de perceber quanto é que eu tenho que gastar. Não posso ir daqui para isto dar certo. E não alterar o business plan a meio, ou seja, para que o
Sim.
Excel me dê tal margem, porque depois o mercado é...
Segunda vez que você falou de Excel. Pessoal, não pode sair desse podcast até o último minuto, que ele já falou duas vezes sobre esse tal de Excel.
O investidor acho que é o mais importante.
Para quem trabalha com números e é racional, o Excel ele é perfeito, na verdade.
Eu devia ser muito mais... Puxar ao emocional, né? Nós trabalhamos com
o arquiteto.
Exato. Puxamos muito para isso. Mas a verdade é que as duas coisas têm que funcionar.
Verdade. Né? Tem que ser racional, planejado. Falar de investimento, falar de dinheiro. E falar de um imóvel não pode ser nada decidido às pressas. Não. Tem que ser realmente uma decisão muito, muito consciente, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a valorização, vamos reformar, vamos valorizar este imóvel. Mas antes de falar sobre esse assunto, nós temos hoje que fazer uma comemoração aqui. Hoje eu prepare aí todo mundo que está assistindo, quem está conectado aqui agora, precisa ver isso aqui, ó, vamos comemorar. Uhul! Vamos todos comemorando, fogos de artifício... O que ela está comemorando aí? Vamos ver, o que a gente vai comemorar? Nós estamos comemorando o fim da obrigatoriedade das obras, né? Do bidê e da banheira. Que, olha, eu até peguei uma bem real, né? Que às vezes o Rui diz que encontra essas banheiras nas casas, assim, nos anúncios e não sabe como que... Bom, enfim, saiu uma nova regra,
certo.
O Simplex, desobrigatório. Por que era obrigatório isso? Não mexeram nisso desde quando, essa regra?
essa regra já vem no Rio há muito tempo.
Já é do já tempo, tem do rei? Do...
Eu acho que está desde o início quase do Rio, que era obrigatório.
Não é?
E a verdade é que, mais uma vez, a forma com que nós vivemos a casa evoluiu.
Não é? É.
E os próprios meios que as pessoas têm para, mesmo acessibilidades, etc., permitem que dispensar, se a pessoa quiser, o bidé e mesmo a banheira e já ter outras hipóteses. Há uns anos atrás não havia em Portugal uma casa que tivesse um duche.
Um duche. Isso é incrível, não é?
Não havia.
Você tinha que sempre pular a banheira. Isso é muito comum. Eu viajei bastante para a Europa. Sempre que eu fui nos outros países era isso. Era a duchinha que você tinha que às vezes tomar banho com segura. Totalmente diferente do nosso conceito do Brasil, que você toma aquela ducha de cima, né?
Nós até veio de França, salvo erro. Daí o nome nós usamos muito, o Poliban.
Poliban é o nome mais francês.
É, porque era uma marca na altura. Não tem a ver. Penso que era uma marca e daí nós adotámos o nome da marca.
O nome para...
A verdade é que eu acho que ainda continua... A banheira não devia ser obrigatória, mas...
Ela pode ser um artigo dentro de um segundo banheiro.
Mas faz sentido em algumas casas.
Em algumas casas. E, é claro, alguns tipos de banheiras também, né? Não é essa que eu mostrei aqui. Ninguém merece esse daqui. Então, quais são os tipos de reformas que mais agregam valor ao imóvel? Como estimular o custo da reforma? Eu tenho aqui um mapa de Portugal, né? Um mapa de Portugal, onde mostra que você tem diferenças de valorização dependendo da tipologia, né? Então, e também dependendo da localização. Então, você tem um imóvel que é a maioria, 60% dos imóveis em Portugal, quase isso dentro de um artigo que eu verifiquei aqui, é dos anos 80 ou menos ali, vocês viram pelo primeiro gráfico. Então, a grande maioria precisa de obras, né? Isso é fato. Não, como nós vimos, não tem obras novas, né? Não estão investindo tanto em construção. E o que tem é mais antigo. Então, nós temos que partir aí, muitas vezes, para uma reforma, uma obra. E aí, Lisboa, né? Eu tenho outros lugares do mapa, né? Que até foi um artigo muito interessante que eu li esses dias. Uma casa T2, em mau estado, valoriza, em média, até 27,9% no distrito de Lisboa, após a remodelação. Mas tem um outro gráfico bem interessante também, que mostra pra gente a diferença da valorização da tipologia. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e depois entrasse na questão da valorização, que tipo de obras, e a gente tem até alguns exemplos para mostrar. Mas, por exemplo, por que que um T0 valoriza tão menos, né? Eu até sei, mas eu quero fazer essa pergunta, que pode ser que os nossos ouvintes que moram fora, são brasileiros, outros de outros lugares, não conheçam o que acontece aqui no mercado. Aqui T0 é um estúdio, vai, sem quarto, separado. Aí temos o T1, já, você investiu numa obra, melhorou um pouco mais, já valorizou um pouco mais. Mas os maiores, que são T4 ou superiores, acabam, inclusive, valorizando mais depois de uma obra. Então, o que o nosso convidado, nossos ouvintes que estão aqui e estão assistindo esse podcast, precisam entender aí por que isso muda tanto de uma tipologia para outra?
Pronto, em primeiro lugar, e a experiência que eu também tenho do mercado, diz-me que também é proporcional ao lucro, à margem de lucro, de valorização, o tempo depois de venda do imóvel.
Ah,
ou seja,
okay.
Eu acredito que plenamente com um T0, um T1, um T2 e até o T4 seja o mais difícil de vender.
Okay. Sai mais rápido um T0, um T1,
Exatamente.
Um T2.
Tem menos público, vai lá a querer um T4 ou superior, até porque há menos pessoas com possibilidade financeira do que para um T2, que normalmente é a tipologia de uma família portuguesa que não de classe média.
Okay.
T3, às vezes, já quando um bocadinho mais financeiramente, um bocadinho melhor, até porque hoje em dia grande parte das famílias tem um filho.
Não está uma família muito numerosa,
Exato.
Né?
Máximo na dois. Realidade. Se eu não tenho dinheiro, vão os dois filhos para o mesmo quarto e sobra um quarto para o casal.
Pois.
Daí também o T2 ser, se calhar, a tipologia que estávamos a ver no mapa há bocadinho, mais procurada.
Ok.
Porquê que as rentabilidades também são diferentes? Porque existe uma série de infraestruturas que eu vou fazer num T0 e num T1 que vou fazer no T4.
Ok.
Casas de banho é obrigatório, cozinha é obrigatória, sistemas de aquecimento são obrigatórios, o quadro elétrico é obrigatório.
Tudo isso é igual em comum.
É muito idêntico.
A todos os...
Claro que num T4 a cozinha vai ser diferente.
Maior.
Mas a verdade é que face à percentagem de investimento, ela é muito maior para um T0 do que é num T4. Porquê? Porque eu aí no T4 tenho muita área onde eu só tenho piso. Não.
Que não é tanto
piso
investimento.
Piso e teto. Se como tiver uma sala de 70 metros, tenho muita área que eu, de metro quadrado que eu só considero o piso e o teto.
Sim, entendi. É?
Pronto, e aí diluo isso muito mais, o investimento na rentabilidade é muito maior.
Sim.
E grande, para mim é essa a razão do T4 ter uma rentabilidade maior, mas também é um produto mais complexo depois de ser vendido.
Okay.
Eu tenho que entender que é um produto mais difícil. Por outro lado, voltamos um bocadinho à questão do emocional.
Sim.
Um T4, quem vai fazer o investimento para remodelar um T4, quer, se for um investidor com algum tempo no mercado, okay, vai querer fazer um produto diferenciado.
Ele vai querer fazer um T4
diferente,
né? Sim, não é só melhorar.
Sim, vai
não.
Levar depois um fotógrafo para fazer umas fotografias especiais. Às vezes já vai mobilar e já tem alguém que trata também dessa parte dos interiores.
Já tem um designer, já tem
tudo. E é uma pessoa. Também tem mais rentabilidade, porque normalmente o investidor do T4 é um investidor com muito mais maturidade para perceber que, ao contratar um arquiteto, um designer, depois o produto também sai muito melhor.
Claro. Então, quer dizer, quem remodela isso aqui,
contrata
qualquer pessoa.
Pedreiro,
e vamos lá fazer
exato.
Uma obra e melhorar isso aqui ali. E aí é que tem alguns problemas que a gente encontra, que você comentou comigo, e eu já vi isso no mercado. Das paredes, como é que é, Paulo, de paredes?
É um bocadinho uma matriótica, aqui, né?
O que o povo faz aí nessas obras?
Eles forram muito.
Forram as paredes.
Não acredito. Pladuro, que é
coloca
o pladuro
na frente, drywall na frente da parede, para não mexer com a parede.
Exato.
E o que está lá dentro?
O que está lá dentro. Nós nunca tivemos problemas, nunca vamos ver o que está lá dentro. Não é quando temos problemas.
Temos surpresas, né?
São surpresas.
Você disse outro dia que encontrou numa mesma casa quantos encanamentos?
Já encontrei uma vez numa casa três vezes.
Três tipos de encanamento.
Era PEX, era multicamada e era aquela de ferro fundido, que já muito antiga.
Foi só refazendo uma coisa.
Atenção, estávamos numa casa acima dos 3 milhões de euros.
O quê? Não era uma casa que alguém... Não. Então quem fez essa coisa? Alguém que morava, o proprietário foi fazendo, chamando alguém para fazer uma obra.
Sim, porque, exato, porque isto também, o facto das casas serem caras não é sinónimo que as pessoas que estão nelas, os anteriores proprietários, as valorizam. Daí também a importância, muitas vezes, de contratar previamente um arquiteto e também, depois se calhar, um engenheiro, uma equipa que faça uma avaliação para salvaguardar ao máximo, pelo menos naquilo que é visível, o estado do imóvel e fazer um relatório. E depois aí o proprietário entende se vou investir isto na compra, mas tenho mais isto de obra para fazer, se quer ou não quer fazê-lo. Mas pelo menos não tem tantas surpresas de comprar o imóvel. Porque às vezes as pessoas contam, querem logo ir viver, não querem esperar seis meses para uma obra. Quer dizer, se pensarmos numa casa 800 metros quadrados, vai levar um ano ou dois de reabilitação. E às vezes as pessoas, não, queria viver já. Não vai dar. Não.
Entendi. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, né?
É sempre.
Sempre, não é só nesse caso.
E as pessoas têm que pensar uma coisa, que há um fator muito importante em Portugal hoje, que o tempo joga a nosso favor.
Uhum.
Ou a favor do investidor.
Uhum.
Porque o mercado está sempre em valorização.
Sim, isso é verdade. Ou mesmo seja, que ele demore um pouco mais.
Exato.
A valorização, o mercado continua, em termos de valorização, continua crescendo.
Eles acham que não vale a pena esperar pelo arquiteto fazer o projeto, não vale a pena esperar pelo o material. A verdade é que depois, esse mês, dois, não fazem muita diferença no tempo do negócio, mas fazem diferença depois na venda.
Na venda e também no resultado final, né?
Exatamente.
Depois da pessoa que vai morar. Então, você também tem aí então essa questão de fazer uma análise. Explica um pouco o que seria o papel de um arquiteto, ou se precisa de algum outro profissional, alguma outra questão, se um investidor, se uma pessoa, até não precisa ser alguém só que vai comprar para investir, vai querer comprar para morar, mas vai querer investir numa melhoria naquele imóvel que ele quer viver. Então, o que, que ele precisa fazer? Claro, já temos aqui uma equipe de apoio, que é o corretor de imóveis, que vai ajudar a encontrar esse imóvel. Temos aí o pessoal do jurídico, até se ele quiser crédito, é possível, enfim. Mas é só isso? Não, ele está comprando uma casa, ele precisa ver o que está acontecendo com essa casa.
Claro, né? Não só com a casa, voltamos um bocadinho atrás e também com o próprio terreno.
O terreno,
às vezes nós estamos a focar muito na parte da casa.
Da casa.
Mas hoje em dia há muita gente que quer comprar, fazer uma casa de raiz.
Sim.
E começa logo pelo erro muito grande de comprar um terreno errado.
Errado. O que é um terreno errado, Rui?
É um terreno que tem um declive.
Declive muito grande.
Que depois não vai dar para fazer a casa de sonho que a pessoa imaginou. Há terrenos que estão distantes das infraestruturas. Há terrenos que o solo fértil, o solo rochoso, onde possamos fazer as fundações, está longe e tem um preço muito grande a nível de fundações. Há aí uma série de coisas que nós...
Podem ajudar na escolha, exatamente, do terreno. Pronto.
E às vezes as pessoas dizem, não, vou comprar este porque custa-me 60 ou 100, em detrimento deste custa 150, mas depois no final o de 100 não lhe serve e vai gastar muito mais dinheiro do que o terreno de 150.
Exatamente.
E se tivesse um arquiteto...
Alguém para orientar, alguém para dar uma direção.
Às vezes por valores completamente irrisórios no projeto.
Não desfaz da sua profissão valores
irrisórios. Não. No sentido desta primeira aconselhamento, eu acho que muitas vezes não é um valor nada por aí além e agrega, pois, uma série de questões logo a priori que ajuda a definir o que é que se vai fazer.
Pois
essa é uma questão.
Hoje as pessoas acham que elas podem pegar informação sozinha em tudo, né? E esquecem que existem profissionais para isso.
Depois do,
né?
Pinterest, não é? Do querido Mudei Casa cá em Portugal, que é aquele
querida,
de remodelações, as pessoas acham que conseguem fazer tudo sozinhas.
Pois é.
E não é verdade. E não é verdade. E pior, tem dissabores muito grandes depois a seguir, porque arrancou logo mal. A mesma coisa acontece com o imóvel, não é?
Sim.
Eu chegar ao imóvel, eu basicamente consegui, vai lá, 80% das coisas nós conseguimos despistar logo. Inclusive, há coisas que às vezes acontecem que as pessoas compram imóveis que já sofreram alterações estruturais e que não estão legais.
Não foi registrado, não foi atualizado.
Sim, tiraram paredes, meteram vigas que não podiam e depois vão fazer uma obra. Que é essa obra que vão fazer até nem tem problema nenhum, não é uma obra de remodelação normal. Mas se tem uma fiscalização, é obra embargada.
Porque aquilo que
o
estava...
O ónus, vão receber o ónus da transformação mal feita ou ilegal que foi feita anteriormente.
Pois.
E uma coisa é nós termos essa consciência, não é? Quando adquirimos, acontece com clientes meus que sabem perfeitamente...
Que tinha essa situação, que vai ter que regularizar...
E eles sabem e arriscam porque gostam do imóvel, mas aí estamos conscientes do que pode acontecer. Agora, comprar uma coisa que, sem ter essa consciência, não.
Aí é um risco.
Principalmente em prédios de madeira.
Prédios de madeira.
De estrutura de madeira. Aí, então,
existe isso ainda aqui, né? Prédios
aqui há muito.
Ai, que horror, gente.
O centro da cidade.
Como é que pode?
Não. Atenção. Um prédio de estrutura de madeira, bem feito e bem reabilitado ou bem cuidado, é tão ou melhor do que um prédio de estrutura de betão. Atenção, nós não desvalorizamos.
Não desvalorizamos por causa disso.
Não. As coisas são boas. Tanto que já foram feitas há muitos anos e continuam de pé. O grande problema é as pessoas não cuidam, os proprietários não cuidam, e a madeira ganha umidades, tem que ser reforçados, etc. E depois tem outro problema que também é grave, que é, dada a sua facilidade de retirar paredes e pôr umas coisas de madeira pelo meio, às tantas, as prumadas das paredes já não batem umas com as outras e aquilo é complicado. Vai-se segurando porque estão uns apartados com os outros e aí vão-se estabilizando
uns aos outros. Um se segura no outro, né? Eu já percebi isso em
dia,
Lisboa.
Um dia que isto abane, talvez...
Que isto abane? Ah, não, muda de assunto.
Algumas surpresas.
Não pode abanar nada aqui, não. Mas até aproveitar uma pergunta, uma curiosidade minha, que eu já ouvi essa situação da coisa do direito, a pessoa às vezes compra só o direito de superfície. Existe essa diferença também em algumas casas, né?
Como assim, direito de superfície?
É que às vezes existem casas que você tem ali, está comprando dentro da escritura, tá? Uhum. Que ela tem um direito de superfície e não é bem o terreno, né? Ela não comprou bem a área. Já existe isso, já vi isso acontecer.
Já,
talvez não seja tão comum. Não é tão comum. Entendi. Não é tão comum.
Isso é um bocadinho, salvo erro, que me está a pôr, acontece, por exemplo, em Londres.
Londres?
Que a pessoa adquire, porque a terra é do rei, então adquire o direito de superfície durante algum tempo. Aqui ainda não
já não estão muito assim mais, né? Mas sempre são questões de analisar o imóvel e também tem mais outro tipo de análise, que é um pouco mais técnica, né? Que você diz que também existe até um laboratório que faz assim, se for preciso chegar nessa etapa.
Exato, principalmente quando são valores muito, muito altos.
Muito alto.
Normalmente, até para nós estarmos protegidos, nós arquitetos, nós trabalhamos sempre com outros gabinetes de engenharia, que já estamos habituados a trabalhar, mas eu pelo menos tenho esta prática que é, quando é necessário uma análise técnica do edifício, nós recorremos ao NEC, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que nos dá, entre aspas, um contacto do engenheiro para fazer um relatório.
Ah,
e esse engenheiro não pertence nem ao comprador, nem ao vendedor.
É neutro.
É neutro e vai dar um relatório o mais fidedigno possível.
Ok.
Sem estar condicionado sobre nada.
Então, okay? Vale a pena um investimento nessa informação, sim, porque a informação também, nesse caso, sim, faz muita diferença.
E outra coisa que eu também... Não, eu sei que estou a falar com uma consultora imobiliária, mas também a verdade é que há muitos consultores imobiliários que passam informações que também não são as mais corretas, porque também querem vender e têm uma pressa muito grande em vender, e também é preciso ter cuidado.
Okay?
E não fazem por maldade, não estou a dizer que o fazem por forma errada, mas a verdade é que não estão suficientemente informados para os problemas que possam trazer, né?
Sim, eu acho que não é só questão de informação. A gente também não pode saber tudo, mas eu acho que é uma questão de parceria. Eu acho,
exatamente,
que o que faz a diferença é você ter esses parceiros. Eu posso entender de um documento e ler um documento, mas talvez eu não saiba ler alguma pequena...
Como nós também não sabemos.
Algum pequeno detalhe. Você também. Você vai procurar alguém que vai entender desse lado jurídico.
Eu acho que,
então,
o investidor tem que procurar... se calçar com todos os elementos.
É uma equipa.
Para tomar uma boa decisão.
Pois, então estamos juntos aí nesse processo. E no final nós temos novidades. Vamos para a parte de antes e depois, que eu acho que essa parte é bem interessante. O Rui me enviou algumas fotos de alguns exemplos, né?
Exemplos.
Dois exemplos, e ele vai dar para a gente exatamente o que, que era esse imóvel, quanto que mais ou menos ele valia na época. E depois de uma obra, quanto que ele passou, quanto valorizou? Conta aí pra gente, essa primeira foto tem várias.
Isto era um resto de chão na zona de Belém.
Na zona de Belém. Uhum.
Sim, relativamente próximo até ao rio, num prédio...
Tinha um pouquinho de designer, né?
Anos 50, anos
70. Tinha um designerzinho aqui.
Uma tentativa de...
um designer de exteriores.
Este resto de chão estava como habitação.
Já estava como
habitação? Já estava como habitação, mas era usado como uma mercearia.
Ah, pois, por isso que a próxima tela acho que mostra alguma coisa, tem uma placa assim.
Era uma mercearia, de salvo erro. E isto cá atrás era os arrumos da mercearia, era no
mini mercado.
Era. E por dentro era isto, até tinha uma churrasqueira toda em inox e era...
Nossa.
Basicamente estava assim neste estado. Tinha um grande problema que a entrada de luz...
Olha lá a banheira!
A banheira,
está aí a banheira.
E o investidor queria passar isto para habitação.
É interessante isso, que isso também parece que é uma novidade, né? Aproveitando o ensejo, hoje o Simplex permite isso. Vamos abrir um parênteses aqui.
Permite... com condições.
Condições.
Não permite, vá lá. O Simplex vem simplificar este processo, que era um processo mais demorado e difícil de transformar um imóvel de serviços para habitação.
Okay.
Nós tínhamos que ir ao condomínio, o condomínio acho que tinha que ter 100% de aprovação. Hoje em dia, não. Eu compro um imóvel para de serviços e posso transformá-lo em habitação.
Olá, que interessante.
Desde que
ele
cumpra o regeu.
Pois.
Ou seja, eu tenho que ter a ventilação cruzada, eu tenho que ter umas áreas de iluminação, uns coeficientes de iluminação de luz natural, etc, etc. As pessoas não podem pensar que compram uma loja e convertem-na em habitação.
Assim. T4.
Ok, não é, mas claro que vem possibilitar, e há aqui uma série de bons negócios que podem ser feitos, porque há zonas, ainda há pouco tempo, esta semana estávamos a ver um imóvel numa zona boa, que normalmente o metro quadrado está à volta dos 4.500 euros. Sim, estava um imóvel de serviços.
Que imóvel de serviço, não era?
200 e tal metros quadrados de imóvel, 200? A 1.600 euros o metro quadrado.
O quê?
Que dá para converter num bom apartamento.
E tem um potencial.
Tem.
Nossa, então aí isso é uma bela de uma dica para investidores. Ou até para quem quer começar a investir de pouco.
Ou que quer uma rentabilidade, por exemplo. Há investidores que não querem vender, mas querem uma rentabilidade.
Foi para alugar?
Para alugar. Agora veja, nós fizemos as contas, davam tranquilamente 8, 10 quartos. Um quarto em Lisboa custa 400 euros.
Davam 3 quartos nesse imóvel?
Davam 8 a 10 quartos.
8 a 10 quartos
Imagino que se transforma aquilo numa espécie de residência de estudantes.
Residência, muita gente precisa de quartos, inclusive.
Exato,
né?
E é uma coisa muito apoiada até pelas autarquias.
Okay? Ah, é?
Não estou aqui a falar de fazer uma série de quartos para a imigração.
É para poder acomodar.
Residência é uma coisa como bem feita. Se calhar aquilo, penso que sai por 200 e qualquer coisa, gasta 100 mil euros e tem uma, com 350 vá,
total,
tem uma rentabilidade
tudo. Nossa, com 8
enorme.
Quartos.
3 mil ou 3 mil e tal euros por mês, estamos a falar uma rentabilidade acima dos 10%, ou perto dos 10% anual.
Ah,
que é, para o investidor é muito bom.
É muito bom mesmo.
Um imóvel que está a valorizar ano a ano.
É claro, não só o que ele está rendendo todos os meses, mas ele está se valorizando, porque aqui o imóvel valoriza ao ano também, né? Tem isso. Então vamos lá, mais uma tela aí, olha só. Então era um ponto comercial
cheio de altos e baixos nos tetos.
Nossa, o teto é muito, muito bom. Aqui até tem um efeito interessante. Tem potencial, né? Pode passar pra gente? Mais um? Opa!
Isto é depois.
Acho que faltou. Ah, já é assim, já depois.
É o depois.
Uau,
isto é a zona da sala.
Que é isso? A escada aí.
A escada é um prédio antigo, que tinha aquelas
que
escadas.
Que continuou lá, a
nós
escada.
Não podemos fazer nada. Uhum. Mas criámos
estes
vãos. Olha,
você vê que até tem os degraus, né?
Ela é assim, criámos estes vãos muito grandes para entrar
em
luz.
Nossa, que luminosidade, né?
E num soft minimal. No minimalismo assim suave.
Minimalismo mesmo. O que é esse piso aqui?
Esse é um piso microcimento.
Nossa, ficou muito lindo.
Se calhar a par de um bocadinho das carpintarias mais caro que nós usámos aí.
Nossa!
Porque não é um material de primeiro preço. Mas de resto, usámos basicamente o microcimento, o design que nós criámos.
A sua ateliê também trabalha com
tudo,
toda essa parte. Ficou muito bonito. Eu gostei.
Chave na mão.
Pode passar mais um aí. Chave na mão, né? Então esse também é o depois de Belém. Olha essa cozinha.
Sim, essa.
Esse, por exemplo, poderia ser aquele momento que a gente viu
exatamente,
o corredor.
O corredor
que tinha aquele teto chancas, assim,
sim.
Com as chancas.
Sim, nós criámos aqui uma cozinha. Esta cozinha faz uma espécie depois de uma zona aqui já de trabalho, que dá para também uma zona de refeições, mas pode ser uma zona... Tem um laptop, um portátil, e trabalhar aqui. Ter ali um nicho daquele lado, a pessoa está a cozinhar e pode estar a falar com alguém. Desse lado criámos esse janelão, pois tem essa base onde a pessoa pode estar, por exemplo, com uma almofada, sentado aí, a ler um livro, deitado, pode estar aí a relaxar também. Ou seja, é uma casa que possibilita inúmeros usos e diferentes usos, mas sempre com essa relação interior-exterior muito grande.
Muito bonito. Ficou mais um ainda. Temos aí, acho que o quarto. O quarto é a casa de banho desse imóvel. Aqui mais um outro
isso
ângulo.
Isso é a sala à direita.
Ah, é o ângulo da... da agora sala. Com cortina naquele janelão.
É, exatamente. Nós
colocámos
uma cortina. Gostámos de usar essas cortinas para... Traz uma certa... Cria tudo
olha a emoção, olha a emoção. Vocês investiram na razão, compraram com a razão, com os números, né? Investiram lá. Uma coisa que dava... Quando você olhava assim, falava, não tem potencial isso, mas tem. E depois vocês inventaram aqui uma... Esse ambiente criou um ambiente
e
atrativo.
E percebe muito bem nas fotografias, mas até criámos umas plantas lá fora, porque quando o sol batia nas dava plantas, uma sombra na casa.
Ah,
e esse movimento das plantas, esse dançar das plantas traz...
Tudo lidando com a emoção aí, ó. Pra hora
quando
de...
alguém chega,
que gostoso,
é algo
que
bonito,
gostoso. Porque né? Casa é emoção também, né? Não deixa sim. de ser. E esse cantinho aqui?
É, aqui nós tínhamos que criar vá lá, não tínhamos muito espaço para criar um quarto, mas queríamos uma zona um bocadinho mais...
Ele é tipo um T0, vai.
É um T0,
um estúdio. Sim,
um
mas ficou
loft,
com um quarto, pode pôr mais um que acho
aqui
que mostra o quarto.
Aqui tem uma série de armários. Aqui uma
aqui,
casa
olha,
de
então esse ficou o quarto, olha aqui.
E essa tem uma particularidade, essa cama levanta.
Como? Levanta assim?
Levanta, exato.
E
tem uma série de arrumos por baixo.
Ah, que
dá
interessante.
Dá para arrumar um monte de coisas, inclusive a cabeceira faz o mesmo.
Faz o mesmo também para arrumos.
Guardar, e
engraçado
todos...
que deu essa amplitude aí, né? Não ficou uma coisa assim, não. Ficou...
E usámos aqui também há pouco, na entrada tem dois detalhes de pedra, tem uma pedra verde.
Acho
um
que não sei se chegou, eu pus todas, a casa de banho ficou muito.
E
bem.
Aqui uma casa de banho também, um bocadinho
isso é sofisticado, né? Material bem diferenciado.
Nós temos cuidado a escolher as torneiras, não é uma marca super cara,
mas
o design dela
um...
é cuidado. E depois também usar estes elementos muito mais simples dos vidros, não
só
usar
vidro,
coisas com
nada muito estruturado.
Calhas enormes.
Sim, que também dá um trabalho. Os arquitetos precisam pensar que a gente depois tem que limpar isso tudo, né? Próximo, pode ver se tem alguma coisa mais aí. Olha, ficou muito lindo. Ah,
este
olha.
É um bocadinho diferente. É um
esse é o antes da Expo.
Pronto. O quarto ali no em Belém era um apartamento para o investidor.
Ah, conta para gente como
para
é que foi.
Para rentabilidade.
E
posso dizer que na altura, que ele tem 40 e tal metros quadrados, foi alugado por 1.500 euros. Né? Quer dizer,
nossa, 1.500! Uau!
Uma rentabilidade muito grande. E se tivesse feito uma coisa...
Deve estar bem localizado também.
Sim, a localização é boa, mas não deixa de ser...
Um T0. Um T0 por 1.300 anulou. Também é claro. É isso que a gente, é disso que eu estou falando. As coisas... Você dando essa atenção, investindo nisso, tem uma rentabilidade, não tem como, né? Acaba tendo. Então, naquele caso anterior, foi um investidor que lhe procurou para avaliar o imóvel e você já fez todo um processo. Tudo. Já fez ali com ele tudo. Um diagnóstico.
Sim, fizemos uma primeira reunião de diagnóstico, levamos normalmente o mood board. Com algumas ideias,
sim.
É um risco que nós corremos, porque ainda não fechámos nada com o cliente, mas fazemos-lo sem qualquer problema. E cativamos aí nessa altura o cliente, ele gostou, e depois eu costumo dizer que também um bom projeto é 50% de responsabilidade
claro.
Do arquiteto e 50% do cliente.
Ok.
Porque há clientes que também querem mandar em tudo e acham que o arquiteto só serve para desenhar e passar para a obra. E quando assim é, normalmente as coisas não resultam. Muito bem. O cliente tem um papel importante quando também traz ideias, e é importante. Eu não estou a dizer que o cliente não tenha a trazer. Tem que trazer. Até porque às vezes nos ajuda a ver por outro prisma. E
o
nós
gosto
vamos atrás.
Dele também, né?
Sim, sim, sim. Mas essa colaboração, um bom resultado também tem que vir de 50% da culpa do cliente.
Okay.
Ou da responsabilidade do cliente.
Sim, muito bom. E esse? Vamos para esse.
Este
aqui.
É uma,
o que que era?
Completamente é um target completamente diferente. Este basicamente foi... Não tínhamos budget. Não tinha budget. A única coisa que me disseram foi faz o que tu quiseres e...
Não tinha ou era ilimitado? Sem limite? Não,
não tinha budget.
Não tinha. Faz o que eu...
Sim, nós partimos para o projeto e depois vamos ver quanto custa.
Ah, uau! E aí? Esse era o antes.
É, esse era o antes.
Essa escada já existia.
Já.
Isso aqui o que é? É uma varanda?
É uma varanda.
Uma sacada.
Aqui do lado direito é muito bonito. Tem a curva da Ponte Vasta Gama, ali na Expo. Ao final do dia, no verão, é lindíssimo, porque muda aquela cor de rosa.
Tem uma vista maravilhosa, esse apartamento.
Talvez tenha alguma fotografia.
Vamos ver, próximo. Vamos ver o que a gente tem aí no próximo.
Neste apartamento, não deixámos nada. E quando eu digo
nada
mesmo.
Nada, quebrou tudo.
Tudo. Mudámos, inclusive a escada.
Inclusive a escada. Aquela escada já não tem mais.
Tem escada, mas não aquela.
Teve que ter, né? Então, nada se aproveitou. Até existem cozinhas muito piores que essa nos anúncios que a gente encontra por aí.
O apartamento estava bom. Eu estava super
habitável. Se for ver...
Não, o cliente queria, era algo ele gosta de receber. E ele gosta de cozinhar e receber.
Ele é o quê? Um T?
T4.
T4. Ele gosta de cozinhar
e gosta de receber, tanto que a sala de jantar está junto da cozinha atualmente.
Ah, ok.
E e é um conceito cada vez mais pedido, porque depois as pessoas transitam para a sala de estar num ambiente completamente já limpo.
Ah, então essa coisa do open space, de misturar cozinha com sala, está começando a...
Cozinha com sala de jantar.
Até os seus dias conta.
Não, cozinha com sala de jantar cada vez mais.
Existe, ok.
Agora, sala de estar ser, e TV ser um ambiente à parte,
ah, ok.
Cada vez mais eu também...
Entendi.
As pessoas valorizam, porque a cozinha está suja. Tá,
é verdade, sai o cheiro da comida.
Não queremos arrumar agora.
Não quero arrumar, fecha a porta e vou para
um outro sítio.
Ok, vamos lá e vamos ver o que, que mais destruíram. Quebrou tudo, isso aí, não existe
tudo.
Mais.
Não há nada.
E o próximo, o que é que nós temos? Vamos ver.
Ah, isto era a casa de banho, isto era o cimo da escada.
Nossa, também olha isso, a casa de banho, já vi coisa muito...
Não, estava, não era datada, tinha, mas estava tudo a funcionar perfeitamente.
Pois.
Não tinha umidades, não tinha
legal.
Nada. Aqui foi uma isso questão...
É legal, é gostoso também, né? Fazer alguma
o
coisa
assim. O
cliente
quis uma coisa...
Quer uma coisa diferente.
Com design.
É aquilo que você falou, né? Às vezes fazer o diferencial,
sim,
que ali
sim,
já
sim,
tem
sim.
Muita coisa bonita e ele quis ainda melhorar. Olha essa escada, tirou.
Tudo,
não tem...
tudo.
Tá ok, vamos ver o depois, então.
Pronto,
uau.
Isto é a sala, nós temos aqui...
Nós não tínhamos a foto da sala antes, mas enfim, temos aí ela agora.
Pronto, mas é uma sala... Colocámos uma série de vãos minimalistas, é um perfil que só tem 2 cm para ter uma amplitude de vidro gigantesca.
Ah, que dá para essa varanda que você disse, que tem uma vista maravilhosa.
Tivemos um cuidado também com a iluminação é toda ela muito cuidada.
Sim.
E sempre nestes tons claros, usámos também um tipo de mobiliário português, que era de Olaio.
Que legal.
E dos anos, penso, anos 50,
muito
60.
Muito bonitas essas cadeiras mesmo.
Que agora a marca voltou a funcionar.
Voltou, né?
E funciona bastante bem.
E a próxima que nós temos também, aí temos, acho que nós temos a nova... Ai, antes, olha aí, essa é
a tal vista da ponte.
Que isso! Sim. Vale a pena, né?
Já
que a vista
engraçada.
Lá fora é bonita, precisa ter uma vista dentro bonita também.
Aqui
olha
é engraçado, usámos um... Isto é um aquecedor.
Diferente ele, né?
É tão diferente que a marca nunca tinha vendido nenhum em Portugal.
Oh,
era tão
foi a primeira vez... Foi. Olha que interessante. Vocês
é
também puderam
muito caro
com essa.
E diferente.
Conseguiram explorar novos produtos, novos materiais. Olha que legal.
Aqui usámos um tipo de piso de madeira.
Que piso é esse?
Isto é madeira nórdica.
Madeira.
Madeira.
Nossa, bonito.
E nós usámos também lá fora madeira para sentir esta continuidade
do aconchego, da madeira.
Do interior com o exterior, porque depois isso é uma janela tri-rail que abre completamente.
Ah, é aquelas.
O vidro sai completamente 100%. E fica aberto tudo lá
uau,
para fora.
Uau, que vista maravilhosa.
Houve esse cuidado. Pois toda a sala tem uns painéis, penso que.
Acho que tem
fotos.
Na próxima, vamos ver o próximo aí.
Exato, tem esses painéis.
Nossa,
sempre.
E essa madeira?
É, essa é, estou a dizer Nogueira, que esconde tudo. Esconde
está tudo escondido aí atrás.
Esconde sapateira, esconde uma casa de banho, esconde.
Tem uma casa de banho atrás disso? A televisão também está atrás.
O próprio escritório está aí escondido.
Ah!
É. Corre esses painéis todos. Inclusive, a sala tem uma porta de correr quando a pessoa que se quiser. Fecha este ambiente até aí, exato. Ela
aqui
fecha.
Assim.
Uhum.
Entendi.
Completamente.
Muito giro.
E tem uma televisão gigantesca. E de repente torna-se numa.
Uau!
Uma
eu estou amando ver esses antes e depois. O que mais? Vamos ver. Acho que a gente tem. Aí
tudo,
a cozinha. Ah, aqui é a cozinha com a sala de jantar.
É, isso foi tudo desenhado por nós. Chegámos ao pormenor da escala 1:1. Ou seja, há desenhos nossos desenhados à escala 1:1, com todos os pormenores, as ligações. E é o nosso chamado, vá lá, fato à medida, né?
Fato à medida.
Exato.
Fato à medida, foi bom. Olha
aqui
as cadeiras
desde,
de novo, essas cadeiras
são,
bonitas. Né?
Tudo foi cuidado, a iluminação. Isto também é um vão, são 4 folhas, e ele abre completamente.
Também abre. Também.
E aqui não dá porque, para ver, porque para tirar a fotografia, a questão
teve
da luz.
Teve que fazer diferente.
Mas nós estamos acima das copas das árvores.
Ah.
Então, quando abrimos, rasgamos a janela, nós vemos a copa
das árvores.
O
verde ali.
Os
passarinhos estão ali toda manhã.
E no momento estamos num cenário urbano, mas com uma vivência quase de campo. E o final do dia também se coloca, o sol entra por aí dentro.
Nossa, o sol é tudo numa casa, não é? Vamos lá, eu amo. Olha essa cozinha.
É, aqui a nossa cozinha é altamente minimalista, é muito branca, mas foi de propósito porque nós queríamos que a cozinha quase desaparecesse e se tornasse um ambiente completamente gourmet e de estar. e
é quase a extensão da sala mesmo.
E queríamos que no momento que não está nada a ser cozinhado e a cozinha está limpa, não parecesse uma cozinha. É uma sala de estar com um balcão bonito em pedra e foi tudo pensado dessa forma. A própria a máquina de café também foi uma máquina especial, a própria garrafeira. Foi tudo pensado para que tudo
criar esse é um conjunto, né? Sim. É isso que está o diferencial, né?
Foi tudo desenhado aqui, não dá para ver, mas desde o que é que cada móvel foi desenhado para caber as coisas,
as medidas, tudo certinho.
E tem,
olha essa mesa,
montes de coisas aí já enfiadas dentro que não se vê, mas que foram pensadas para aquilo que o cliente queria.
Eu tenho uma parceira que é personal organizer e ela fala muito disso, que às vezes as casas não são planejadas para acomodar as coisas das pessoas, né? Às vezes, poxa, faz um monte de armário, mas esquecem que tem que ter lugar para tudo, né?
Tudo...
É muito importante. Sim. Isso. Eu tô vendo pelos desenhos que vocês pensaram tudo. Que existe coisas que a gente precisa esconder mesmo.
Neste tipo de casa, nós precisámos saber, por exemplo, se o cliente tinha fatos de neve, se tinha vestidos.
Uh-huh. Os tipos de coisas que vão...
A altura da cliente, para saber se chegava ao cabide, porque ela não era muito alta. Tudo isso foi pensado.
Mas não é todo mundo que pensa nisso.
Mas o cliente desse padrão já espera
disso, sim. Né? O
e
mercado...
quando o fazemos, eles sentem falta.
É, pois.
É um serviço
que não promovem, né? E aí temos, mas não sei se tem mais algumas, mas acho que seriam essas as... Ah, esse é o quarto.
Aqui foi uma coisa do cliente.
É um quarto que tem uma visão para a casa de banho, para uma banheira, na verdade.
Qual era a vantagem aqui? O cliente que tinha essa queria uma vista da casa de banho e quando ele abre a janela do quarto, ele consegue estar a tomar banho e a ver a ponte.
Ah,
e o rio.
Pronto,
e ninguém o vê.
Ninguém o vê. Ele está aqui.
Não.
E aqui ele está...
Sim, e a suíte escurece e quem está no quarto, se quiser, deixa de ver a casa
de banho. Também não vê a casa de banho. Esse vidro tem, então, esse...
Ela tem um metro para escurecer.
Muita coisa também nas casas de tecnologia. São muitas... Hoje as casas, elas têm uma outra proposta, né? Por isso que precisa de uma remodelação, precisa de um olhar diferenciado. Muito lindo.
Aqui foi tudo pensado.
Muitos pormenores. Até olha esse pedaço embaixo do móvel.
Sim, foi tudo pensado por nós. Ou seja, nada disto existe. Nós desenhamos estas peças todas, mesmo nos laboratórios.
Elas não são, não são padrão, elas são específicas.
Essa banheira não existe aquilo, nem existe esse método.
Ela foi feita ali.
Foi feita ali e foi feita com uma base
de sobre medida.
Foi feita com uma base de que não é fácil, tem uma série de coisas aí interessantes.
Interessante mesmo, muito, muito fofo, muito maravilhoso. Ai, eu tô sonhando aqui, maravilhoso. O bom demais é adoro ver as casas, adoro ver as decorações. Não sei se tem mais alguma, mas só com isso já deu para perceber... A escada! É, volta só um pouquinho. Olha
exato,
a escada!
A escada, ela é toda minimalista.
Diferente.
Agora. E tem um corrimão embutido que a luz sai e ilumina todo o passo da escada quando a pessoa começa a subir.
Olha esse canto aqui.
Esse canto era o que já existia, é uma arrecadação. E daí do lado direito está um quadro elétrico gigantesco.
Tudo escondido.
Não se vê.
Não se vê nada. Não. E o bom demais é você chegar em dias de frio, cheio de casaco, cheio de bota, e tem um lugar certinho para pôr. Isso, toda casa tinha que ter isso, né? Pelo jeito, aqui embaixo também deve ter aproveitado.
Não, não.
Só tem um detalhe branco aqui. Muito linda, né? Muito linda. Olha essa vista.
Todas essas carpintarias eram todas elas muito...
Que madeira
muito
linda.
Pensadas e muito desenhadas ao pormenor.
Esse faz contraste do claro com o escuro também ficou muito lindo.
E este era o tal...
O outro pedacinho da
varanda. A varanda
ela
assim.
Estica e vai até o quarto, pelo jeito.
E nós aí também contratámos uma empresa para fazer esta parte do paisagismo.
Paisagismo.
Cada vez mais... Isso é outra coisa que nós
um outro colega, né? Um outro parceiro.
E cada vez mais há uma atenção muito grande. Isso é uma coisa, por exemplo, que no Brasil já existe... Há anos, esse cuidado com o paisagismo, e cá havia pouco. Havia a plantinha, o vasinho, as coisas... E hoje em dia não. O cliente já quer ter um paisagismo, quando olha lá para fora, ter esse contacto com o verde. e para mim faz todo o sentido, passa a ser um elemento da casa e hoje em dia nós já pensamos, não queremos fazer nada sem pensar no, no paisagismo.
Com certeza. Pelo que nós começamos contando de um monte de pessoas, de investidores e estrangeiros que estão vindo para Portugal, isso chacoalhou Portugal, chacoalhou os alicerces, os profissionais tiveram que se reinventar com o novo público que está vindo,
certo.
As casas tiveram que fazer uma mudança, uma diferença. E é isso que a gente quer mostrar aqui. As coisas têm que evoluir, né? Eu acho que muita coisa hoje tem que estar no digital. A gente está aqui hoje num podcast porque as pessoas também querem ter conteúdos, elas querem saber dessas coisas. E de uma forma clara, eu acho que hoje, eu acho que acrescentou demais no canal. Acho que as pessoas que assistiram...
E para concluir aqui, se calhar, arrematar um bocadinho, eu acho que o investidor, ou seja ele investidor ou um cliente particular, ele não tem que ter medo no processo de projeto e de obra. Não, as pessoas têm medo, têm receio,
pois.
Porque ouvem muitas histórias. É verdade que elas acontecem, mas quando as pessoas tentam fazer as coisas também de uma maneira que não é mais correta.
Sim.
Se eu tentar fazer as coisas por mais barato, se olhar a preço e achar que o lucro, para ter um lucro que não existe, a probabilidade é correr mal. Mas se as pessoas procurarem os profissionais certos, tanto na área da arquitetura como na área da construção, serem apoiados da forma correta, há uma rentabilidade, há um mundo ainda a explorar em Portugal.
Sim.
E principalmente, e por isso é que para investimentos de luxo há um mercado muito grande, porque o nosso mercado de luxo é baratíssimo.
É o nosso mercado de luxo é barato comparado ao restante do mundo.
Um apartamento no centro de Paris custa 6 milhões facilmente.
Pois.
Com 200 metros quadrados.
Nossa.
E cá compramos um bom apartamento por 6 milhões. Compramos um super apartamento.
Ou uma moradia, né?
Sim.
Muito boa.
Por 6 milhões.
É uma
grande. Se calhar temos poucos. É verdade. Apartamentos devemos ter poucos em Lisboa, acima ou igual a 6 milhões.
Isto nem
dizer
tenho.
O quê? As pessoas não têm que ter medo de investir.
Pois.
Há uma coisa que não tocámos aqui, mas também para o investidor e só também tem sido muito explorado e na nossa conversa prévia nunca tocámos nesse assunto. Portugal tem montes de fundos europeus atualmente.
Fundos europeus. Me fala sobre isso, porque o nosso canal tem investidores que querem saber.
Uma coisa, por exemplo, nós temos, já temos 4 ou 5 clientes assim e vamos apostar até a dinamizar isso agora. As pessoas às vezes compram uma herdade no Alentejo.
Ok.
Há, por exemplo, fundos que dão 40% a fundo perdido.
Ah, é?
Há outros que dão X% a fundo perdido e com juro bonificado há 20 anos. Há uma série de apoios que as pessoas podem
nem concorrer. Conhecem esses fundos, não sabem disso.
Eu tenho clientes que estão a fazer projetos de 2, 3, 4 milhões com 40% a fundo perdido.
Olha isso! Então,
não
vamos...
é em todas as zonas. Lisboa é uma zona complicadíssima para fazer isso.
Pois, mas
gente, o capital é menor.
Sim.
Porque isto é para desenvolver as áreas mais...
É investir para expandir outras áreas.
Densidade,
né?
Reduzida.
Uhum.
Mas é uma coisa que as pessoas não olham. E às vezes
que é possível.
É possível. No Alentejo, gostava de ter uma herdade para fazer. É possível comprar uma casa rural, porque em terreno rural, porque se já tiver casa... É possível de fazer um turismo e com apoios. Há empresas já especializadas que ajudam na candidatura. Nós ajudamos noutra fase.
Que tem que ter esse apoio também.
E com rentabilidades muito grandes.
Olha isso que interessante.
A pagar há 4 anos, a começar a pagar há 4 anos.
Só daqui a 4 anos que começa a pagar.
Só tem que ter um imóvel.
Só ter um imóvel. Olha isso, ficou... Ai, agora ficamos... Acabou o nosso tempo e ficou com gostinho de quero mais. Mas eu vou dar oportunidade para os nossos ouvintes que estão assistindo essa live ficar aqui até o final de poder acessar a oportunidade que o Rui está a oferecer, né? E juntos nós vamos fazer esse engajamento. Então, se você está assistindo essa live, gostou desse conteúdo e entendeu que existe um Excel, né? E nós temos, o que que nós estamos fazendo em termos de parceria? Você que quer investir, que já está num processo, já está aí iniciando a sua busca, já está de olho nesse mercado e precisa dessa avaliação, desse cuidado, né, Rui? Então, nós podemos fazer aquela parceria bem legal, que se você procurar a gente, acessar a nossa lista VIP, nós temos no nosso QR Code, que vai ser colocado aqui na nossa tela, no meu site, lucienepereira.casa, tem lá um item, é lista lista VIP. E quem entrar na lista VIP, porque assistiu essa live, vai poder ter acesso a uma análise de um imóvel com o Rui.
Okay. Não? Exatamente.
Certo? É isso mesmo?
É isso mesmo.
E o que envolve essa análise, só em algumas palavras, para a gente deixar o pessoal assim ciente. O que, que vai ter nesse momento?
Pode ter uma parte de uma ajuda no business plan do investimento e tem uma parte também, se já tiver um imóvel em vista, nós temos uma consultoria de o que é que pode ser feito rapidamente.
Ele já tem um imóvel,
exatamente.
Ou se não tem, pode também ajudar no business plan.
No business plan e com parceiros também achar o imóvel também.
Oh, claro.
Com consultores imobiliários também a fazê-lo. Também deixar aqui em aberto, se quiserem alguma dúvida, podem nos contactar através do nosso Instagram.
Sim,
do
eu vou
nosso
pôr
site.
Aqui a próxima tela, que é o site deles.
É,
né,
o nosso site, o nosso Instagram, estão lá todos os nossos contactos. Podem entrar em contacto connosco e nós esclarecemos também qualquer questão. Nós trabalhamos em qualquer tipo de imóvel, área comercial. Temos projetos no Canadá, temos projetos em muitos sítios, por isso... Adoraria ter um projeto no Brasil.
Ah, olha aí, que você que é brasileiro,
sim,
ele já viveu
assim,
lá, já morou em São Paulo, em Genópolis, né?
Nós podemos assinar lá.
Assina lá, olha que legal.
Isso não é um problema para nós, por isso também.
Muito bom.
Estamos disponíveis para...
Então, vamos aí. Acesse a nossa lista VIP. Através dessa lista VIP, você vai ter acesso a essa consultoria aí para avaliar ou o seu imóvel, que você já está com ele em vista, né? Já está namorando um imóvel aí. Ou que seja para você iniciar esse seu processo. E aí tem essa dica aí de ouro sobre esses fundos que estão aí disponíveis, que nem todo mundo sabe. Então, informação é tudo. E eu sou muito grata porque você compartilhou conosco aqui. Acho
eu que agradeço.
O conhecimento é algo que, se você partilhar, vai voltar de alguma maneira, com certeza.
E penso nisso, que nós temos que partilhar e não guardar as coisas para nós. E o mercado é grande, dá para todos.
Dá para todos,
dá,
né?
Para todos.
A gente tem pessoas que pensam na escassez e outros pensam na abundância.
Não,
nós pensamos na abundância e tem para todo mundo.
Dá para
então,
todos.
Muito obrigada pela sua
participação.
Obrigado,
mais uma vez.
Muito.
E a todos os que nos ouviram ou que vão ouvir também.
Muito gosto de estar com você aqui hoje.
Obrigado.
E aprendendo bastante sobre essa área. Obrigada.